Salve, salve, amigos! Estamos no ar com a edição de número 67 do podcast GE Inter, o seu podcast do Inter no GE.globo. E eu já vou logo avisando, segue o líder porque o Inter atropelou o São Paulo e assumiu a liderança isolada do Brasileirão a 7 rodadas do fim do campeonato. No episódio de hoje nós vamos debater a arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro, são 7 vitórias consecutivas e a atuação de gala na goleada por 5-1 lá no Morumbi. A equipe jogou mesmo como campeão? Na segunda parte do programa, o assunto é Grenal. Será que chegou a hora de o Inter encerrar esse tabu de 11 clássicos e mais de 2 anos sem vencer o maior rival? Tudo isso a partir de agora, porque o podcast GE Inter está no ar.
Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter aqui no GE.globo. Hoje estou na companhia de Tomás Rames, meu colega de cobertura do Inter aqui no site. Tudo bem, Tomás? Tava com saudade de mim?
Foi lindo, cara. Só isso que eu posso falar. já sintetiza, né?
Já vi que o Tomás está empolgado. Quem está conosco hoje é Beto Azambuja, nosso editor aqui no GE.globo. Barres, Beto, quero saber se tu tá com essa animação toda que o Tomás tá vindo aqui com a gente.
Claro, cara, ainda mais que tu voltaste de férias agora. Saudade era muito grande, já que o Tomás não respondeu, né? Eu afirmo, estava com saudade de Eduardo.
Mas eu acho que a minha resposta era quase isso, né, Betão? Só que, né, no Abelês.
Tá bom. Pra mim, eu entendi que o Tomás estava feliz com as minhas férias e agora tá triste que eu voltei, mas tudo bem, né? Eu tinha entendido diferente, mas tudo bem. Beto, Tomás, não estou mais com saudade, mas o que eu quero dizer é que eu entrei de férias e o Inter estava vencendo, eu gozei de férias, né? Por assim dizer, fiquei 20 dias fora, o Inter seguiu vencendo, eu voltei a trabalhar e o Inter, não é que o Inter venceu, o Inter atropelou o São Paulo, né? Passou por cima do São Paulo, construiu a maior derrota sofrida pelo São Paulo no Morumbi, venceu por 5-1, um jogo extraordinário, como o Tomás disse, um jogo que foi lindo, cara, foi fantástico, cara, né? E agora é o líder do Brasileirão. Então, eu quero começar esse podcast perguntando para ti, Tomás, que falou o Abelês, o Abel falou em sorte de campeão, mas o Inter jogou como campeão no Morumbi, né?
Sem dúvida, Eduardo, eu acho que todos os colorados que estão nos acompanhando agora devem estar com uma taça de vinho, né? Em homenagem a tudo que está acontecendo, né? Mas indo para o campo mesmo, acho que o Inter não deu brecha para o São Paulo, né? O jogo que era para ser o jogo para mostrar quem seria o líder, o Inter mostrou que ele quer essa taça e dane-se o São Paulo, né? O Inter patrolou, o Inter marcou lá em cima, lembrou até aquela marcação que o Coudé fazia, né? Não é tanto que o Abel, que prefere marcar um pouquinho mais atrás, o Inter pressionou, abafou o São Paulo, não deixou o São Paulo fazer nada, o Yuri uma noite de Rafael Sobis, né, fez o diabo, mandou no estádio, inclusive com a Mística 11, e o Dourado até roubando bola lá, quase dentro da área dos caras para um dos gols do Inter, né, acho que é difícil achar algum problema do Inter durante no que aconteceu na última quarta.
Concordo contigo. Beto, o torcedor colorado, não vou dizer o direito, porque o torcedor tem o direito de fazer o que quiser, mas o torcedor colorado tem motivos para estar iludido com o Tetra, Beto?
Com certeza. Como o Tomás já falou aí, todo deu um panorama da partida que foi, né? Um jogo de uma final no meio do campeonato, digamos assim, né? O Inter jogou demais. É até difícil comentar mais alguma coisa, porque quando a diferença é tão grande num jogo desse tamanho, não tem muito o que falar, porque um placar de 5-1, um banho de bola, o jogo inteiro, né? vamos dizer que o gol do São Paulo foi de escanteio, que daí a gente pode dizer que a bola parada defensiva do Inter é a pedra no sapato da temporada, mas de qualquer forma é um lance de bola parada, que claro que tem treino, tem tudo, mas podem ser casos fortuitos, né? Mas de jogada, de construção mesmo, o São Paulo até pressionou o Inter até no final do primeiro tempo ali, estava perdendo por 2-1, acreditando no empate, mas no total, no geral da partida, foi um predomínio total do Inter. E aí o Tomás citou aí o Abel Braga usando os artifícios do Koundé, né, da pressão lá em cima, sufocando o São Paulo. E isso é muito da genialidade, não digo genialidade, né, muito forte talvez, mas da inteligência do técnico se adaptar aos jogos, né? Não precisa ser sempre refém do mesmo esquema, do mesmo sistema de jogo, da mesma estratégia. Se dá para se moldar ao adversário, por que não, né? E aí a gente viu alguns exemplos do São Paulo, e aí no, na própria entrevista coletiva do Abel, ele esbanjou elogios ao Fernando Diniz e deu uma declaração que é autoexplicativa. Que o Fernando Diniz não abandona os métodos dele, né, da ideia dele de jogo. Então, o Abel, apesar de elogiar ele por isso, usou esse princípio a favor dele, né? Sim, ele sabe, sim, que ele não vai mudar o jeito de jogar, ele sabe que ele vai sair tocando a bola lá com o zagueiro, vai tentar sair a toque até a área adversária, e o Abel usou isso a favor dele, um cara mais que cascudo, né, comparado ao Fernando Diniz. E aí deu a aula dele que muita gente achava, né? Em algum momento a gente também imaginou que não fosse o ideal, virou Abel para treinar o Inter depois da saída do Koundé. Mas ele mais uma vez prova aí que está muito ligado no que rola no futebol. E muito da vitória passa pela estratégia do Abel, né? Claro que tem o Yuri Alberto, 3 gols. Primeira nota 10 da história do GE, eu acho, né, Eduardo?
É, do GE barra RS, desde que eu tô em 2013, sim, e foi a primeira nota 10 que eu dei também, né? Até fiquei meio espantado de dar uma nota 10, mas, pô, o cara faz 3 gols, dá uma assistência no jogo do líder contra o vice-líder vira líder, né? Se eu não der 10 para esse cara, eu vou dar para quem 10, né?
É, pro nosso ouvinte aí entender que às vezes pode achar nossas notas muito baixas, né? Nós temos uma linha de corte muito ferrenha para dar notas altas, né? Se o jogador vai muito bem, ele ganha 8, 8,5, e é por aí, né? Mas ontem a gente teve que abrir uma exceção porque realmente não tinha outra saída, né?
É, Beto, isso que tu falou do Abel é muito interessante, porque o próprio Koundé tinha um jeito só de jogar, né? E o Abel conseguiu moldar a equipe dele para transformar a virtude do São Paulo num grande defeito de São Paulo na partida. E para mim o que mais chamou atenção é que o Inter, quando queria adiantar a marcação, ele adiantava e dava certo. O Inter, quando queria jogar mais recuado, ele recuava e saía muito bem a transição, fazer um jogo direto, que é essa característica do Abel. Então tudo o que o Abel pensou para o Inter deu certo, a estratégia foi perfeita e a execução só não foi perfeita porque teve o gol do Luciano, né, que é um fato, sim, isolado na partida, né? A gente tem que lembrar no gol do Luciano, porque se a gente olhar o que foi o jogo, a gente nem imagina que o São Paulo fez um gol na partida, né? A gente só sabe que ele fez o gol porque tá ali no placar, né? Senão a gente nem lembrava. Agora, Tomás, são 7 vitórias seguidas no Brasileirão. O Inter tava a 12 pontos do São Paulo 7 rodadas atrás, hoje tá com 2 de vantagem na liderança isolada, e é uma arrancada absurda, assim, né? A maior sequência do campeonato, a maior sequência do Inter na história do Brasileirão por pontos corridos.
É o Abel, mas quebrando ele mesmo, né?
Exatamente. Mas assim, Tomás, agora o Inter ele tá com a mira nas costas ali, né? O Inter passa a ser o adversário visado na rodada, né?
Eu acho que até já tava, né? Óbvio que tu estando na liderança, o holofote ainda cresce, mas eu entendo que o Inter, a partir do momento que ele já teve 3, 4 vitórias, que ele voltou a ficar ali entre segundo e terceiro, todo mundo já percebeu, o Inter, não é essa história que o Inter não tá fora mais, o Inter não tem mais chance, o Inter vai só brigar pelo G4. O Inter ainda respira, hein? E agora não tem mais dúvida nenhuma, né? Talvez domingo seja a última grande prova que esse time precise mostrar, que é justamente num Grenal, né? Mas esse time já tem mostrado que ele tem estofo, né, para segurar o tranco.
Eu vou deixar o Grenal para a parte final do nosso podcast de hoje, porque Grenal é Grenal, merece um capítulo à parte nesta edição do podcast.
O Inter esse jogo do Inter foi tão maluco, né, que hoje nós vamos ficar umas 8 horas falando, né, porque tem tanta coisa para dizer.
Olha, eu não pretendo ficar 8 horas aqui, eu tenho mais coisa para fazer, mas vamos falar bastante sim. O ponto está correndo, já diria um colega meu.
Um poeta.
Mas o que eu tenho para dizer também, Beto, e aí já vou passar para o próximo tópico, que é Yuri Alberto, mas antes disso, o Abel Braga ele vem para o Inter, e eu me lembro de apurar essa informação, o presidente Marcelo Medeiros pegou o telefone, disse, tu vem... E o Abel disse sim, só emite a passagem. O Abel veio para o Inter com muita vontade de trabalhar, porque ele vinha de trabalhos anteriores ruins, vinha de muito tempo em casa durante a pandemia, e ele veio para o Inter para tentar ressurgir no mercado do futebol brasileiro. O começo é muito ruim por tudo que aconteceu, pela saída conturbada do Coudet, e a resposta que o Inter está dando agora é exatamente a que o Abel pretendia para a sua carreira. Então é muito legal ver o sorriso do Abel, por exemplo, depois do quinto gol, né? O sorriso de quem tá orgulhoso de tudo que está acontecendo nesse momento. Agora, Beto, Yuri Alberto, tá? A gente publicou uma matéria que eu estou abrindo neste momento, olha só. Cadê? Aqui, o Yuri Alberto fez seu primeiro hat-trick na carreira, 3 gols. Ele tem 11 gols em 22 jogos pelo Inter. Um gol a cada 91 minutos em campo, e com Abel Braga esse número é ainda maior. São 9 gols em 14 jogos, um gol a cada 79 minutos. Então ele faz um gol, não precisa nem de uma partida para fazer gol, está jogando muita bola. Ele é o novo titular do Inter, né? Ele mais 10 nesse momento, né, Beto?
Eu não sei se tu já quer introduzir o assunto do Grenal, porque aí a gente vai ter que debater Thiago Galhardo se vai jogar ou não. Sim. Mas assim, eu acho que o grande debate entre os colorados agora, além do Grenal, né, é se o Galhardo volta como titular nesse esquema que o Abel definiu, porque daí ele joga só com um centroavante, né, ou se o Thiago Galhardo volta como titular e ele vai ter que mexer um pouco nas peças, né, vai ter que tirar alguém do time, e aí nesse caso não vai ser o Yuri Alberto, obviamente,
não.
Provavelmente seria o Caio Vidal, mas aí muda um pouco a forma de jogar, e aí a gente sabe, né, um time que tá ganhando não se mexe, daqui a pouco pode dar problema no elenco aí, eu acho que até o próprio Galhardo deve estar um pouco nervoso mesmo, para saber se vai ter condições de voltar o time titular, até porque ele tinha caído bastante no desempenho dele, né, e digamos que o Yuri Alberto tá fazendo o que o Galhardo fez até ali a metade da temporada, não sei dizer metade da temporada, de tanta loucura que é esse ano, né, e um ano que nem acabou ainda, né.
Que ano é hoje, não sei.
É, exatamente, então assim, cara, os 3 gols do Yuri Alberto contra o São Paulo foram puro oportunismo de centroavante, né. Eu tava no lugar certo, na hora certa, tá tudo muito, muito azeitado nesse esquema do Inter. A gente viu que o Caio Vidal saiu no intervalo ali, preocupado com desconforto muscular, e entrou o Peglo e tomou conta do jogo também. Deu 2 assistências, contando que aquele carrinho que ele deu ali, a bola bateu no Dourado, no jogador do São Paulo, sobrou pro Yuri, mas enfim, ele fez uma grande partida. Eu creio que ele seja o cara para jogar o Grenal aí, depois a gente fala disso, mas assim, não tem o que falar do Yuri Alberto no momento, né, ele é o, digamos que o principal atacante do Campeonato Brasileiro no momento,
no
né,
momento,
nas últimas rodadas, digamos aí, assim, né, a gente gosta de pegar alguns períodos de tempo, nas últimas 10 rodadas aí, quem é que foi melhor que ele, né, acho que ninguém, né, no Campeonato Brasileiro. Então, o cara tá sobrando aí. Pô, o cara fez um gol virando o rosto, que nem Ronaldinho Gaúcho. Esse é o nível de confiança que ele tá, né?
O que me impressiona no Yuri Alberto é o poder de definição dele na cara do goleiro.
O nervosismo que ele fica no goleiro
ele define
é absurdo,
muito bem.
Né? Ele fica muito ele... nervoso.
Tem um amigo meu que falou: pô, o Yuri Alberto ele tromba com o marcador e ganha, ele domina tiro de meta e ganha, ele arranca e ganha, ele dá assistência, ele faz gol. Tá parecendo o Ronaldo Fenômeno. Eu falei: tá, calma, calma. Mas é quase isso, né? Tudo que ele faz dá certo. Mas eu diria, Beto, né, na minha opinião, o 2020 do Inter é do Thiago Galhardo. O 2021 do Inter está sendo do Yuri Alberto. Não tem como tirar o Yuri Alberto daquela função como o centroavante. Ele é o centroavante, né, de origem. Né? Tu poderia, por exemplo, botar o Yuri Alberto para o lado? Acho que ele vai render muito menos do que está rendendo. O Thiago Galhardo também não faz tão bem essa função de homem isolado no ataque. Poderia botar o Galhardo como meia central e deslocar o Edenilson... por lado, eu acho que o time perde em agressividade também em marcação. Então, é um problema que a gente gosta de dizer que é um problema bom, né? Mas é complicado tu deixar no banco o artilheiro do campeonato, né? O que, que tu acha, Tomás?
Bom, eu exatamente. Vamos lá. Vamos aos poucos, né? O Yuri tem sete gols nos últimos seis jogos, né? Então, ele... É impossível tirar ele do time, né? Isso é básico. E até pelo que a gente apurou, O próprio Galhardo sabe que o time hoje é Yuri mais 10. Ele mesmo, embora ele esteja numa evolução boa da lesão na panturrilha esquerda, ele mesmo até tem mais calma nessa recuperação e sabe que o Yuri hoje é titular e ele vai brigar por uma posição em outra parte do time, né? Porque ali no comando do ataque, que antes era ele, agora é do Yuri.
E pelo que a gente conversou hoje, ao longo do dia... O Galhardo está bem sentido de não estar em campo nesse momento, né? Porque o Inter só ganha.
Exatamente.
Né? Ele está fora. E outro ponto, ele tem trabalhado em três turnos para ficar à disposição para o Grenal, mas isso é muito improvável. É muito improvável que o Galhardo volte para o Grenal. Ele deve ficar aí mais uma semana, mais alguns dias em tratamento, sendo preparado para a sequência do Brasileirão. Então, o ataque do Inter no Grenal vai ter Yuri Alberto, com certeza. Assim.
A chance é remota, mas mesmo por ele ter sentido, ele também está feliz pelo momento do Yuri, né? Pelo momento que o time está e mostra a força que está esse grupo na luta, que esse grupo que já sofreu tanto, né? Que já bateu na trave outras vezes, mas que agora ele parece bem fechado em busca dessa vitória, que todo mundo está jogando junto, mesmo quem está fora, está confiando e está acreditando que pode dar.
Antes, Beto, de a gente falar se chegou a hora, né? Do Grenal, e chegou a hora, já vem aquele samba, sabe, Beto?
Sim, chora. Hora.
Enfim, né, estamos sambistas como Maurício Saraiva hoje no podcast GE Inter. Por tudo que aconteceu no Morumbi, o Peglow é o titular na vaga do Caio Vidal. Né? Entrou muito bem, deu duas assistências, uma no desarme pro Yuri Alberto, né? Mas pelo que vem jogando e pelo que entrou, é Peglow, né?
É, com certeza. Não, não, a única dúvida seria ele ou o Thiago Galhardo, e como eu acredito nos nossos repórteres aí muito bem informados, dificilmente ele vai estar em campo, então não tem muito o que dizer. Aí o Pego também pega o jogo anterior, fazendo o gol do desafogo, né, apesar da jogada ser toda do Patrick. Aí entra... muito bem também nesse, tá tudo dando certo pro Inter, né, a gente vai lembrar da coletiva do Abel Braga falando em sorte de campeão, não jogou como campeão, a gente acha que jogou, mas ele falou na sorte, né, essa sorte de campeão aí a gente conhece e tal, isso é muito importante. Eu só queria encerrar o assunto dos atacantes, lembrando uma frase que eu ouvi, que é a seguinte: o melhor atacante do Brasil se machucou, entrou o melhor atacante do Brasil, que se machucou e entrou o melhor atacante do Brasil. Guerreiro, Galhardo e Yuri Alberto.
É isso aí mesmo. Agora, sem samba agora, né, que a minha voz não é muito boa para cantar, talvez nem seja muito boa para falar também, mas enfim, chegou a hora, Tomás Gomes, de o Inter ganhar um Grenal?
Olha, Eduardo, essa pergunta é complicada. Mas o Inter precisa ganhar o Grenal, né? Eu acho que mais do que por mais que esteja tudo dando certo, o Inter seja líder e mesmo que perdesse até poderia seguir, o Inter precisa ganhar o Grenal para acabar com essa com esse jejum, né, de mais de 2 anos, de são 11 partidas com 6 derrotas e 5 empates. Então o Inter precisa ganhar para tirar isso, né, para tirar esse último peso que ele carrega dessa supremacia do Grêmio. e mostrar que esse time é forte mesmo, que tem condição, que encara um jogo decisivo e consegue ganhar. Então, ele precisa responder agora. E talvez até com o Abel, com tudo que ele representa, com o que ele carrega, né? Que ele é um cara muito positivo, muito feliz. Talvez tenha tudo, os astros talvez ajudem nesse momento, além da bola que o Inter está jogando, para que tudo dê certo no domingo.
Pois é, o ponto é que eu quero te perguntar, Beto, é se, não digo nenhuma uma nova derrota em Grenal, mas não vencer o Grenal, será que não pode ser um ponto de gerar certa instabilidade no meio de 7 vitórias? Porque, por mais que não seja uma derrota, seja um ponto somado, tem toda essa história com o Grenal, né? Tu acha que um insucesso no Grenal pode impactar tudo que está acontecendo, Beto?
Não, creio que não. Claro que a derrota vai impactar muito mais. Mas o empate não é um mau resultado, né? E se tratando de Grenal, essa questão da invencibilidade do Grêmio, aí a gente vai pensar, o gremista vai continuar tirando sarro, que aí serão 12 jogos de invencibilidade. Mas o Inter vai ficar satisfeito se empatar o Grenal, claro que jogando em casa, vai querer ganhar e tá mordido, né? Tá muito mordido. Mas em termos de campeonato, de tabela, não é de todo ruim, porque já tirou 2 pontos do São Paulo. E vamos lembrar que se o Atlético Mineiro vencer o jogo atrasado e o Palmeiras vencer os 2 jogos atrasados, ambos chegam a 57 também, a 2 pontos do Inter, né? Então, assim, digamos que dê empate no Grenal, o Inter vai a 60, eu acho que ninguém passa pelo saldo de gols nem número de vitórias, né? Então, claro, vai ficar muito mais apertado, só que vamos lembrar que há uma rodada atrás o Inter era vice-líder, há 5 rodadas atrás nem se pensava em título. Então, assim, não é para não vencemos o Grenal, tá tudo acabado, vai voltar aquele pensamento pessimista de que o Inter na hora H não... Na hora H e no dia D, né? Não faz o...
Já diria o poeta, né?
É, na rodada R, digamos assim, que o Inter vai entregar os pontos. Creio que não. E até se por acaso vir uma derrota, não vai abalar. Mas aí também, né? Aí já complica um pouco mais a questão da tabela, porque aí pode ser ultrapassado já. E aí não vai voltar a depender só dele para se manter na liderança. O importante nesse momento é que os outros times estão num momento instável. O Inter está crescendo na inversamente proporcional aos outros. Aí o único que a gente pode dizer que mantém é o Palmeiras, né? Só que daqui a pouco o Palmeiras vai ter a final da Libertadores, vai ter a final da Copa do Brasil e daqui a pouco tem Mundial também, se for campeão da Libertadores, vai ter que priorizar outras coisas. Então, eu acho que o momento é muito mais favorável ao Inter, mas se não ganhar o Grenal, não vai ser terra arrasada, não. Vai ser mais aquele sentimento, vai seguir mordido, que uma hora esse tabu vai ter que acabar, mas o momento ideal para o tabu acabar é esse, né?
A minha leitura, né, não é informação, é uma leitura. Primeiro ponto, né, a goleada sobre São Paulo dá uma moral absurda, assim, né, é imensurável a quantidade de moral, mas ela não decide nada. Né. Meu raciocínio é o mesmo para uma possível derrota no Grenal. Ela pode impactar animicamente, claro, evidentemente, mas ela também não decide nada. Né, fica tudo muito, muito aberto. Então, o Abel vai, com certeza, vai trabalhar muito esse lado, esse aspecto emocional, esse aspecto mental, para que o resultado no Grenal, independente de qual seja, não impacte o que está acontecendo. Agora, tu falou da curva, né, Beto? Se a gente olhar a curva do Inter, ela é tudo que eu quero que a Covid-19 faça ao contrário, né? Ela fica na mesma proporção, só que para baixo. O Inter, a curva do Inter está só subindo, né? Só subindo. São 7 jogos, 21 pontos somados. Tomás, o que tu acha? O que tu acha do Granal? Acho que ele tem essas duas vias, né? Se vencer, aí tu diz, pô...
Superou aí, o último
agora
desafio.
Se perder, superou... deu fim a um Não, é, não digo que vai virar gangorra, né, como a gente diz aqui, né, porque, enfim, mas é, tu acaba com o tabu, né, e dá uma moral absurda, mas se perder, volta aquela, é, aquelas dúvidas, né? O que, que tu acha, Tomás?
Exatamente, Eduardo, é mais ou menos isso, né, então até nessa questão acho que o Abel vai trabalhar ainda mais, né, o psicológico desse grupo, né, que ele sabe que isso é muito importante e provavelmente, né, embora ele tenha citado que é muito amigo do Renato, que gosta muito do Renato, até o Renato citou isso, né? Mas que nas frases do Renato na coletiva de quarta, quando ele disse que o momento do Grêmio é excepcional e que lá tá que do lado do Grêmio tá tudo bem e que o outro, que do outro lado que tem problema, o Abel vai usar isso também como uma forma de motivar para o grupo entrar com ainda mais gana, né? Para acabar com essa, com esse jejum de vez e o time sair com essa vitória que é tão importante para dar o último, último grito e a arrancada final em busca desse título que o Inter tanto sonha.
É, o último grito é cedo, né? Faltam, depois do Grenal falta mais o quê? Cinco rodadas? Seis rodadas.
Não, tô dizendo nas dúvidas, entendeu? Não, não tô dizendo que o Inter vai ser campeão caso ganhe o Grenal, mas hoje talvez a última dúvida que o Inter tenha, né, se for pensar assim, é diante do Grêmio, que o Inter ainda bambeia, mas com os outros jogos o Inter já consegue assim encarar com mais tranquilidade. O problema é mais esse histórico negativo no Grenal que o Inter precisa superar, é isso que eu estou falando.
E o próprio Abel Braga falou disso na entrevista coletiva, que o Inter ele tem sentido os Grenais por causa de todo esse tabu. Agora, pensando em tabela, né, se o Inter empatar, são 4 pontos somados em 2 confrontos muito difíceis, 2 confrontos diretos, então realmente acho que o empate já não seria um mau negócio para o Inter em todo esse contexto. Tomás, para a gente já ir encerrando o nosso podcast antes das considerações finais, passa o provável time do Inter para a gente aí nesse Grenal.
Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Moisés que deu assistência nos últimos 2 jogos, né? Tem se consolidado. O Dourado, que é o capitão e, né, tá voando no time, né? Até nessa sexta-feira vai completar 100 dias do retorno dele aos campos. E é outra coisa, né? Você vê como o Inter joga quando tem o Dourado, né? A segurança que tem. Dourado.
Tá, peraí. Já começa de novo que eu não me lembro o resto aí.
Vamos lá. Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Peglow. E na frente o Yuri Alberto.
Isso aí, só para, antes que tu fique bravo comigo, eu concordo em gênero, número e grau, o Dourado tá voando. Eu só olho pro Dourado jogando e penso como é que Eduardo Cudê não utilizava esse rapaz, né? Porque como o Eduardo Cudê não queria, preferia, por exemplo, o Musto ao Rodrigo Dourado. Não dá para entender. E sobre o Moisés, essas 2 faltas que ele bateu, Tomás, dedo de Abel Braga, né? Ele que orientou o Moisés a começar a bater faltas. O Moisés, uma vez por semana, pelo menos, treina aí cerca de 20 cobranças de falta no treinamento. Tá dando resultado, né? Mas 2 acertos de Abel Braga aí, né? Pra
sem dúvida. O Abel é uma coisa que ele se incomoda, né? Porque muito se discute, né? Do lado que o Abel não perde vestiário, que ele é um cara que tem todo o grupo na mão, né? Mas o Abel, quando se pode ver os treinos, você vê que o Abel é um cara que é muito tático e ele trabalha muito, várias questões. E a bola parada é uma das coisas que ele mais incomoda, que ele trabalha, repete demais isso. Quando os treinos puderem voltar a ser abertos, né? E caso o Abel ainda esteja aqui, porque, embora essa é a lógica, que ele não esteja quando os treinos voltarem a ser abertos, pelo que o tempo está nos mostrando, isso a gente poderia ver, né?
É, só com um detalhe, né? Que os treinos já eram fechados antes.
Exato.
Então, não sei se a gente vai ver muita coisa, não. Beto Azambuja, para encerrar o podcast, não só a tua participação, tua expectativa para esse Grenal aí. E aí fechamos.
Tu quer que eu dê um resultado para esse Grenal?
Bom, Eduardo, essa tu foi bem, sim. Só o Beto ainda, exatamente. Sim. Essa parte foi a melhor.
Sim. E só porque o Tomás falou, ele vai dar o palpite também agora.
Aí tu vai junto, né?
Tá, vamos lá, 2-1 pro Inter.
E aí, Tomás?
Lá vou eu me quebrar, né? Lá vou sempre. Eu falar bobagem. Bom,
E ao silêncio...
A gente pode ficar 8 horas
eu esperando. Falo, mas eu disse no começo do podcast que ia ser longo, né? Então, vamos esperar.
Rufam os tambores.
2-0 pro Inter. Um do Dourado e um do Yuri.
Bah, eu vou ter que, infelizmente, dizer que era exatamente
isso. Bom, eu fui antes, né? Eu fui antes que tu mandou eu ir antes, eu dei.
Inclusive com esses gols aí, eu vou ficar na mesma que
tu. Ah, me copiando ainda, né? Me vaiou e copiou no fim.
Devia ter me metido no teu silêncio aí antecipado. Mas é isso aí, tá. Equipe sintonizada, então, né?
Três só pra a gente aprender, esse jogo vai ser 0-0.
Sem um chute a gol.
Um chute a gol, é. É isso aí. Guris, fechamos essa edição de podcast do líder do Campeonato Brasileiro. O Inter tem 59 pontos. São Paulo vem em segundo com 57, depois o Atlético Mineiro com 54 e um jogo a menos. Flamengo com 52 e dois jogos a menos. Palmeiras com 51 e dois jogos a menos. O Grêmio em sexto com 51 e um jogo a menos. O importante para o torcedor colorado é que o Inter é líder, então segue o Inter, né, guris? É isso aí. O podcast do Inter, podcast GE Inter, fica por aqui. Esta edição especial do Inter Líder e pré-Grenal está disponível em ge.globo/geinter, em ge.globo/inter e também em ge.globo/podcasts. Você também pode nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, nas outras plataformas de streaming. A gente volta semana que vem para falar do Grenal e das suas consequências também. Um abração.